Luigi e Léo, entrei no mundo do bodybuilding. Estou ficando.
Nossa, Cariani.
Eu estou. Qual sentido?
Daqui a pouco vai preso.
Exatamente. E eu vou falar com vocês.
É fake nery ou puro suco?
É fake Neri! O que que acontece? Ano passado, eu estava com 92 quilos até o mês de outubro e eu fui procurar um endocrinologista, onde ele falou que eu era só casca. Todos os exames que eu fiz deu bomba, triglicéride, colesterol, testosterona baixa. Eu também falo assim, meu amigo, aqui é só casca, você tá morrendo, você tá zumbizando. E por que começou isso? Que eu estava dormindo mal, estava sentindo cansado, não conseguia ter ânimo para nada. E aí eu falei, ah, vou procurar um cara que olhe como é que é o meu corpo, né? E aí ele, o famoso, mandou, vai para academia. Eu falei, cara, não dou conta. E aí, aliada à academia, ele me passou um processo de reposição hormonal, que eu recomendo aí todos os homens após os 35, 36 anos aí, que é fisiológico, tá, gente? Naturalmente, a linha hormonal do homem tende a cair ali depois dos 35, 36 anos, e isso é naturalmente fisiológico, tá? Até algumas pessoas antes, outras mais. E aí ele me passou essa reposição que, coincidentemente, é um dos itens utilizado por bodybuilders aí de 20, 20 e poucos anos para ficar fake neri. Então, junto com a reposição, eu comecei a fazer academia. E aí, de outubro até aí o mês de abril, dando 6, 7 meses, eu perdi 9 quilos e troquei gordura por massa muscular. Então, e eu vou falar a verdade com vocês. Aquela formiguinha da academia finalmente me mordeu de você sair já pensando no dia seguinte você voltar para fazer uma nova série. É impressionante como eu era um grande preguiçoso e odiava ir para academia hoje, como eu tô sem praticamente todo dia eu indo na academia. Eu cheguei a 5 vezes na academia durante um mês, Léo.
Não, eu, assim, por mais que eu, durante várias vezes na minha vida, fiz academia, até hoje em dia eu vou muito de vez em quando, mas eu nunca tive o bichinho da academia, nunca me mordeu. Eu sou o cara da corrida. Eu corro, por exemplo, eu corri segunda, corri hoje e pretendo correr amanhã. Mas, assim, a academia nunca foi meu forte.
Ó, fake nerd
É, não engano ninguém.
Mas é engraçado você falar que eu me descobri muito na musculação mesmo, tá? Porque eu faço uma cardio lá que é 20, 25 minutinhos andando, correndo a esteira jamais, porque eu não consigo. Mas é levantar peso, ficar lá igual aquele maluco lá, se olhando no espelho e levantando os pesos, eu me descobri ali, sabe? Então, foi gratificante descobrir que eu realmente. E hoje estou com muito mais energia, sabe? Não, até porque depois da reposição eu já não fiz mais, então hoje é só academia e eu sinto cada vez mais. E detalhe, eu tinha um problema sério de fazer academia à noite. Eu não conseguia depois do trabalho, porque eu me sentia muito cansado. Só que eu comecei aí 5 horas da manhã.
Jesus amado.
Não, mas naturalmente eu já acordava 5 horas da manhã e limpava a casa, porque eu acordava muito cedo, ia trabalhar às 7, e aí eu tô assim, eu ficava 2 horas à toa de 5 às 7, porque eu não consigo dormir mais do que eu vou dormir 10 horas da noite, eu acordo 5. É o meu corpo. E aí eu falei, eu vou tentar, já que eu tô fazendo nada, e vou à academia 5 horas da manhã. E eu descobri que para mim é o melhor horário, além da academia estar tá mais vazio, o horário que eu mais tenho disposição para fazer. Então, assim, foi tudo uma questão de sincronia mesmo, sabe?
Pablo, queria falar da não, teu nome já tá no SPC da internet. Hein?
Por quê?
Foi lá, ela falou, amor, esse seu amigo aí que deu o calote do SSD? Pois é.
Foi ele mesmo, eu mesmo. Tô devendo aí no Procon aí. Vai rolar, Luiz. Esse SSD um dia vai rolar.
Depois o carioca quer o pilantra.
Eu tenho que passar na frente do correio. Ele já tá embalado. Eu preciso passar na frente do correio. Na frente do correio. Tá dentro do carro. Eu só tenho que passar na frente do correio. Eu não sei onde fica o correio aqui em Belo Horizonte, mas eu vou achar e eu vou. Alguém aí que te souber já o correio de BH, mandei que eu vou deixar lá. E você, Luiz, você faz academia? O que que você pratica de esporte ultimamente? O que que você tem feito?
Nada.
O bicho é magro de ruim mesmo. Puta que pariu.
Mas eu vou te falar que pessoas igual você, assim, mais magra, teria muita vantagem de tentar fazer uma calistenia, tá? Mas como eu tentar entrar naquela academia de crossfiteiro pra você, acho que ficaria bom, viu, Luiz?
Não, até penso em fazer, mas não pra ficar maromba, só pra tirar um pouquinho da barriga que já tá tendo, mas só isso. Não quero ficar maromba nem nada.
Calistenia, você que é magro, que vai usar só o peso do próprio corpo e carregar pneu, eu acho que seria rápido o seu resultado, sabe? Não sei.
Eu já tentei começar a fazer, mas não é muito pra mim, não. Eu prefiro muito mais praticar um Eu fazia kickboxing. Eu prefiro muito mais fazer um esporte assim do que ficar marombão mesmo.
Mas o Léo sempre tive a impressão de que ele era marombado, porque ele é grandão. Não, Léo?
Não, só sou grande, mas nunca fui no...
Ele é grande pros lados, né, Léo?
Não, agora deu a secada dele lá da BGS. Mas eu nunca fui forte. Forte, não. Fui muito magro, mas forte, não.
Não, porque o Léo não tem biotipo de gordo, sabe? Ele tem a cara quadrada, ele tem um jeito de cariocão mesmo, assim, sabe? Então, eu nunca imaginei ele gordão. Imagino gordo lá, sei lá, o Alisson, Lara, lá do grupo Slater.
Ou o João falando aí que eu sou maromba, quem dera. Não, mas ó, do ano passado pra cá, eu já perdi 15 quilos. Desde que acabou a pandemia, eu ia, rapaz, acabou a desculpa.
É, pandemia todo mundo engordou, né, bicho? Não tem lógica.
Aí, pô, eu ganhei 20 quilos na pandemia. Antes da pandemia, ali, finalzinho de 2019, eu tava com 94, 95 quilos. Aí acabou a pandemia, eu com 114. Agora eu tô com 99.
Tá voltando pro peso ideal?
Sim, porque, assim, o meu IMC diz que eu deveria ter 85 quilos, mas se eu te mandar uma foto com 85 quilos, você vai achar que eu tô doente. Mas, assim, 90, 92 é o minha meta.
Ah, dá porque você é alto, né, pô? A pessoa, quanto mais alto, tu, esteticamente, acho que é mais magra.
Exatamente. Não, aí, ó, é exatamente isso que o João falou, o IMC é furada. O IMC ele não considera uma série de coisas. Ele foi criado numa situação bem atípica ali, enfim. Mas eu pretendo ficar ali entre os 90 e 92.
É o gif do João, dei quando não. Mas eu falo a verdade com você. É engraçado que quando a gente tá na academia, uma coisa acontece, do tipo, você vê que é frango, né? Porque tem cara lá que, tipo assim, tem um cara lá que tem um braço do tamanho da minha perna, sabe? E o cara tá lá todo dia. Eu chego 5, saio 7, 5 e meia, saio mais ou menos ali 7 horas. O cara, eu chego, ele já está lá, eu vou embora, ele ainda está lá. E aí, todo dia, eu nunca vi um dia que esse mesmo maluco nunca tá na academia. E ele é o famoso reseta, zera a máquina. A máquina que ele senta, ele fica lá 20, 30 minutos com todos os pesos possíveis da máquina. E é impressionante a dedicação desses caras que realmente são verdadeiros bodybuilders, sabe? E aí, depois de um tempo fazendo academia lá, que eu descobri que o cara ainda era influencer e tinha, tipo, 400 mil seguidores no Instagram, saca? De vida fitness, velho. É sem base mesmo.
Deixa eu contar uma história pra vocês, negócio de corrida. Assim, eu sempre corri, né? Eu sou apaixonado por corrida. Enfim, tinha um amigo meu, ele ainda não morreu, né? Tem um amigo meu...
Moto Shape é uma boa, amor. Moto Shape.
Aí... aí esse amigo meu, quando eu conheci...
Fazer um spin-off aí com o Pablo aí.
Eu conheci ele numa outra empresa que eu trabalhava, 2012. E ele era super sedentário e fumava, era acima do peso e tal. Eu, pô, Magalhães, vamos correr, Magalhães. Ele, mané, correr, me esquece, não sei o quê. Até que um belo dia ele decidiu começar a correr. Cara...
Nunca mais parou.
O bicho da corrida mordeu ele de uma tal forma...
Deu um de fora esse gancho.
Que ele virou ultramaratonista, fez Iron Man na África do Sul. Hoje em dia ele é um influencer de esporte, tem mais de 100 mil seguidores, já deu entrevista, participou de podcast.
Eu fico pensando aqui, tem gente que realmente, assim, é especialista numa parada e às vezes nunca descobriu, né? Já pensou se eu sou a melhor pessoa que faz crochê no mundo e eu nunca descobri, porque eu nunca fiz um curso de crochê?
Pois é, tem. A gente tem um monte de dom aí não descoberto, né?
Vocês já pensaram nisso alguma vez? Tipo assim, pô, eu seria o melhor presidente do mundo. Se eu fosse médico, eu descobriria a cura do câncer, mas vocês nunca foram pra esse lado, sabe? É igual você falou do seu amigo que descobriu como maratonista, né?
E vem cá, agora mudando de assunto de novo. Vocês foram convertidos?
Que isso? Ah, do portátil retrô?
Mas então, me explica, que eu não conheço. Eu vi que todo mundo tava comprando esse emulador aí de Nintendo, né?
Não é só de Nintendo, não. Ele é emulador geral. Tem de tudo.
Ele roda PlayStation? Que pra mim roda...
Ele roda... Esse modelo aqui em especial, ele roda até o Dreamcast. Mas Dreamcast 64, dependendo do jogo, roda bem ou mal.
Roda naquelas, né?
É, então, por exemplo, o Crazy Taxi do Dreamcast, ele não roda 60. Mas o Marvel vs. Capcom 2, ele roda de boa. Depende do jogo.
Eu queria jogar Suikoden e Xenogears de novo. Dá pra jogar? Legend of Legaia, tudo aí dá, não dá?
Ah, mas não é pra você comprar um... Apesar que... Mesmo pra um PSP, por exemplo.
Não, o PSP tá caro. PS Vita, o pessoal tá vendendo por 1.000 conto, velho. Isso tá doido.
Ah, pô, isso aqui foi 150, R$160, pô.
Não, então, é isso mesmo. Eu quero um negócio mais simples.
Ah, você comprou da China?
Foi, da China, R$160.
Acho que todos vêm da China, né?
Só de... Ele chegou no sábado. De sábado pra cá, eu já zerei 4 jogos.
Não tem o modelinho dele horizontal, não? Eu não gosto de portátil vertical.
Tem. Só que os horizontais normalmente são mais caros, que a tela é maior.
Eu sinto mais confortável do que segurar assim muito curtinho. Eu prefiro segurar mais largo, sabe? Eu nunca me adaptei com Game Boy por causa disso. Por exemplo, o melhor Game Boy que eu...
Você prefere negócio maior na mão, né?
Exatamente. Quanto mais troncudo, melhor. O Game Boy Advanced, por exemplo, foi o melhor Game Boy que eu tive a pegada na mão. Foi o Advanced grandão, sabe? Aquele largo, sabe? Então, eu gosto de coisa grande.
Ah, mas tem a versão horizontal, só que é mais caro, né?
O João perguntou qual a diferença de jogar nele ou no meu Switch desbloqueado. Inclusive, meu Switch que o João me forneceu. Cara, primeiro que dá pra levar no bolso pra qualquer canto. Não fiz isso ainda. Casualmente, para jogar casualmente, ele é muito mais prático. E o Switch, sei lá, para mim, o Switch, ele...
Fora que você for roubado por um maluco na rua, vai ser R$160 contra 2 mil, né?
Sim, e o Switch, ele, é claro que vai de cada um, né? Mas o Switch, para mim, ele pede uma TV maior, os jogos do Switch. Por mais que ele não seja 1080, 60, 4K e tal, mas eu sinto que o Switch, você pode jogar no sofá... É uma parada mais console de mesa, pra mim. E já esse pequenininho, não. Tô de bobeira, boto o jogo de Nintendinho, jogo aqui de zoeira e depois paro.
Cabe no bolso, né?
Cabe no bolso, né?
Agora não vai ter desculpa pra jogar jogo antigo, pra gravar podcast, hein?
Chega o filho da tia Cotinha na sua casa e você joga, ligar o videogame, deixa na mão dele, sei que é mais prático.
Exatamente.
Também tem na mão engordurada no PS5.
Bora lá, gente. Bota a ficha aí.
Tô namorada de preconceito aqui com o carioca, o Luiz.
Ela é carioca também.
Ah, é?
Não, tô fazendo piada com ela mesmo. Tô...
Eu tenho uma amiga que é carioca, que ela veio morar em BH para trabalhar aqui. Ela viveu e cresceu no Rio, ela tem 35 anos. Na primeira semana de BH foi assaltada 2 vezes. Eu falei, parabéns, nunca foi assaltado no Rio, para vir para Belo Horizonte para ser assaltado.
Então, Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Bota Ficha. E hoje, Pablito, vamos falar do quê? Você que deu a ideia do tema aí.
Vamos falar sobre a geração perdida. E não estamos falando dos boomers. E sim da geração atual de consoles, onde a gente está passando por uma polêmica, né? Que no meio da vida daquele console que algumas pessoas falam que ainda não fez tanto sentido, já estamos falando em sucessão de consoles. E será realmente que... A gente teve avanço tecnológico de Play 1 para Play 2, Play 2 para Play 3 e do Play 4 para o Play 5? É o que a gente vai discutir hoje neste podcast.
Então é isso aí, gente. Bora para o podcast.
Aumenta o volume do seu fone porque começa agora...
Bota ficha!
Gente, eu tenho, assim, o Pablo comentou esse tema, né, e eu já respondo que eu acho que é uma geração perdida. Eu acho que a gente tá, primeiro que acho que a gente tá, isso é a minha visão que eu vejo do mercado, acho que a gente tá num momento no mercado de games onde a galera não se importa muito com gráfico, nem nada do tipo, acho que é muito mais uma performance que do que tudo, assim, sabe? A pessoa prefere muito mais jogar um Full HD a 60 frames do que jogar um Ray Tracing 4K 60 FPS. Tanto porque, se a gente for ver aí... Ouvi recentemente, né, a pesquisa do ano passado, do final do ano passado, os jogos que a galera mais joga é live service. Ninguém joga jogo single player, nem nada. Então, eu acho que a gente tá num momento do mercado onde 4K, 60 frames e Ray Tracing é uma coisa que, cara, quase ninguém pede na real.
Então... Mas o que eu penso, o Luigi? Quando a gente fala de geração, eu acho que a gente veio com... Acho que nem os próprios desenvolvedores tinham na cabeça do que seria a nova geração, sabe? Porque o que é a nova geração? São jogos com Ray Trace, são gráficos que performam melhor e mais realista do que a geração passada. É jogar 60 ou é, na verdade, é ter, por exemplo, o fim do load? Ou se é um conjunto disso tudo, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de evolução do PlayStation 3 para o PlayStation 4, a gente está falando de gráficos, né? E tamanho dos jogos. Por exemplo, o GTA V no PlayStation 4, ele visivelmente ele tem melhores texturas do que no PlayStation 3, se eu não me engano. Saiu o Play 3, né? Ou eu tô confundindo as coisas aqui?
Saiu, GTA V
só no Play 3. Então ele tinha mais espaço de melhoria gráfica. Um Horizon nunca sairia no PlayStation 3 pela magnitude do jogo, tanto em escopo de tamanho quanto em gráfico. Só que quando... Ou, por exemplo, do Play 1 pro Play 2, que teve a questão dos bits, e realmente você tinha mais um Dream Quest evoluído no Play 2 do que os gráficos poligonais no Play 1. E aí a gente passa do 4 pro 5, por exemplo. Tô falando da Sony, que é a minha linha de raciocínio. Eu fico pensando, o que, que a gente ganhou nessa geração que a gente já não tinha no 4, ou que realmente ainda não precisava evoluir? Porque o Ray Tracing, ele é uma coisa legal, mas eu ainda não vejo assim, tipo, nossa, realmente estamos num patamar diferente aqui.
Não, o Ray Tracing foi um negócio que foi muito mal vendido, tá? Porque o Ray Tracing pro jogador, ele é transparente. O Ray Tracing, ele funciona de verdade pro desenvolvedor. Ele facilita muito a vida do desenvolvedor. Pra gente, é muito pouca coisa que o Ray Tracing adiciona. Ele adiciona, por exemplo, reflexo na água, mais na parte de reflexo, mas em contexto geral, a gente não tem um ganho muito grande com o Ray Tracing. O desenvolvedor, não. Ele vai lá, cara, esse ponto de iluminação aqui, ele tem que funcionar dessa maneira e ele vai se comportar da maneira que deve se comportar. Imagina, por exemplo, um corredor da mansão do Resident Evil, que tem vários candelabros. Como é que era antigamente? O desenvolvedor tinha que configurar cada ponto de luz individualmente, como ele tem que refletir, como é que era. Como é que é hoje com o Ray Tracing? Ele bota, isso aqui é um ponto de luz, o ponto de luz é automaticamente, ele vai botar sombra onde tem que ser colocado, a partir da direção que a luz está batendo. Isso pro desenvolvedor é uma maravilha, mas pro jogador não agrega muito.
Ah, cara, acho que assim, será que a questão do SSD é um motivo grande para você pular de geração, assim?
Não, assim, o SSD, na minha opinião, o maior salto nessa geração foi o SSD. Agora, se o SSD era um motivo suficiente, não. Porém, o SSD não era possível funcionar na geração anterior. Por quê? Primeiro, porque era muito caro para ser implementado na geração anterior. Segundo, o SSD ele não funciona sozinho. Ele precisa de todo o hardware, seja todo mundo acompanhe. Se não, por exemplo, você pode ter um computador, um Pentium 2. Se ele roda num HD, ele vai rodar de uma forma. O SSD vai melhorar muito pouco. Vai ter uma melhora em relação ao HD? Vai. Porém, ele está limitado ao que o processador, a GPU, o restante consegue entregar.
Pois é. E aí, na hora que eu fico pensando, porque... eu comprei o Play 5 em pré-venda, sabe? Não me arrependo, claro que não. Eu sou muito feliz com o videogame que eu tenho, apesar de eu estar jogando menos do que eu queria estar nesse momento. Mas eu fico assim, igual agora tá no início de sair o Pro, eu fico pensando no exemplo do Nintendo Switch, sabe? A questão, acho que toda, nunca foi hardware, sabe? Exclusivamente em si, porque eu tinha visto uma matéria, um cara que, por exemplo, ele tá fazendo e conseguiu agora o Play, eu acho que o Mega Drive 3, ele tinha capacidade de 512 cores. Ele conseguiu colocar na tela 1024 cores no Mega Drive 3, sem precisar de um emulador rodando no console. E falavam-se que não tinha como fazer isso. Então eu fico pensando, até que ponto que os desenvolvedores, eles puxam o máximo que aquele console pode fazer? Será que o Play 5 realmente precisaria de um Pro? Ou a gente conseguiria extrair mais, como foi feito, sei lá, no Last of Us, no final da geração do Play 3? Para mim aquilo é um milagre, sabe? Tanto que você coloca... a versão do Play 4 do lado, você vê que, assim, teve um ganho, mas não é aquela coisa de outra realidade, sabe? O Play 3, ele já entregava. Quando eu vi, por exemplo, o próprio God of War 3, é o 3 que tem o final da saga do Play 3?
É o 3.
Que começa ele lá subindo o Monte Olimpo e tal.
O Titã, que começa o Titã. subindo no TikTok, então.
É, então, é, quando você vê aquilo no Play 3, é assim, você vê um ganho. É, compara o início da geração do Play 3 para aquilo, você vê realmente uma evolução. Dentro do Play 5, eu não vi isso acontecer. É, de, tipo, o primeiro jogo da geração, você olhar 4, 5 anos depois, sei lá, talvez o GTA 6 faça isso, sabe? Então, é esse questionamento.
Ô, Pablo, para mim, o principal da geração atual, o problema não é, ah, não tá entregando 4K60, não tá entregando isso. Para mim, não tá entregando os jogos que se esperam. Porque, vou botar aí, a geração começou em 2020. 2024 que deve estar começando a parar de sair jogo cross-gen. Tá, beleza. Quando é que vocês vão me entregar grandes jogos que só esse hardware pode produzir? Eu não tô dizendo...
Que justificaria um videogame.
Que justifica... Exatamente. É, por exemplo, nós tivemos bons jogos nessa geração. Teve Baldur's Gate, teve, sei lá, Resident 4 Remake, Rebirth. Pô, o Rebirth consegue rodar no PS4.
Sim, é o que eu penso também, sabe, assim...
E ele entrega com uma performance cagada também, igual o primeiro capítulo ou não?
Não, cagado em que sentido? Assim, ele tem baixa...
De não rodar bem, assim... Taxa de quadro abaixo de 30 frames, por exemplo.
Não. É, assim, modo performance entrega 60, entrega um pouco.
Entrega 60 estável. O que aconteceu foi que no modo 60 dele tinha um problema de textura que já foi corrigido com a atualização. Pra você ver que dava pra ser feito no desenvolvimento, né? Com um pouco de esforço. Mas o modo qualidade de 4K, ele fica a 30, o Luiz, mas ele roda.
Mas eu tô com o JP, eu acho que rodaria tranquilo no Play 4, por exemplo, um jogo como esse.
Então, é o que eu tô falando, são jogos que dariam pra rodar na geração anterior. Eu acho que o que tá faltando são jogos que, olha, são experiências muito boas que só poderiam ser feitas aqui. Pra mim, isso é o que tá faltando. Não faço questão de 4K60, porra nenhuma de Ray Tracing e tal. Eu só quero jogos muito bons e que só poderiam existir aqui.
Você sabe o que me faria comprar um PlayStation 5 Pro, Luiz? Se a Rockstar falasse assim, GTA 6 roda melhor e com gráficos melhores aqui.
Ah, mas aí eles não vão fazer isso, senão eles vão cagar o... tudo, velho.
Então o que, que vai justificar comprar um PlayStation 5 Pro, por exemplo?
Não vai adiantar nada, velho.
Pra mim, eu tô na geração... Essa geração é o quê? A oitava? Sétima? Do Play 5? Se contar PlayStation 1 como Super Nintendo lá, como primeira...
Ah, deve ser oitava, nona, já perdi a conta dessa porra já.
É, vamos supor que seja oitava. A gente tá na geração 7.6, na minha opinião, não é oitava. O Play 5 pra mim é um PlayStation 4 Pro, entendeu o que eu tô querendo dizer? Talvez não com a SSD, mas assim, o que, que a gente poderia esperar? Porque eu, por exemplo, eu acompanho muito o mundo de hardware, né, de placas de vídeo. E no computador, aconteceu um problema que foi as NVIDIA dessa geração, elas não evoluíram mais que 20% em relação às suas antecessoras da geração 30. Então, teve um jogo, somente um jogo conseguiu desafiar em nível gráfico essa geração, que foi o Alan Wake. E assim, e realmente, a 4090 ela chora para rodar em 4K Alan Wake e não chega no 60 FPS.
Não é questão de má otimização também por parte da... Não?
Não, é pelo contrário. O que eles fizeram foi... Eles realmente vamos ativar toda a capacidade de entregar ray tracing e shaders de sombra e luz que a NVIDIA tanto fala. E aí o que, que a gente entende? Essa geração já está no ponto onde ela não é capaz de entregar 4K nem nos PCs. Então, o que, que a gente tem que... como que está sendo trabalhado isso na indústria? Com os upscaling, seja com DLSS, seja com a tecnologia da AMD, agora com a Sony também criando a tecnologia de escalonar por inteligência artificial, né, para gerar quadros, e você poder jogar em 4K com 60 FPS. É essa alternativa. Então, o que eu acho desenvolvedores podem não estar conseguindo dar o próximo passo, porque não existe tecnologia ainda de hardware para entregar isso em 4K, que é o que todo mundo sempre está pedindo, sabe?
Sim, mas também o grande problema é que eles prometeram isso, né? Querendo ou não, eles maquetearam isso. Acho que é esse que é o grande ponto da...
É por isso que eu comprei o Play 5, porque eles me convenceram disso, literalmente.
Eles maquetearam isso.
Cara, eu posso estar sozinho nessa discussão, mas assim, eu não comprei o PlayStation 5 por causa de 4K e 60 FPS, não.
Ah, você comprou por causa dos exclusivos, pô.
É, né, eu comprei porque eu esperava que sairiam jogos top que só existiriam nele, entendeu? Não foi por esse motivo.
Corrigindo ali, a gente tá na nona geração, então pra mim eu estaria na 8.5, na minha opinião, entendeu?
Eu vou te dizer, eu acho que essa tara de 4K 60 Ray Tracing é tipo 10% dos jogadores.
Sim, ninguém quer isso aí, velho.
Ninguém tá se importando. Tem gente que não consegue dizer se o jogo tá rodando a Full HD ou 4K, entendeu?
Eu, pra falar a verdade, eu jogo como... Pra você ter ideia, o Hogwarts Legacy, eu joguei ele a 30 e assim, lógico, que no combate fazia uma diferença. E pra mim foi uma puta experiência, assim. E por eu nunca ter ativado o 60, pra mim não fez diferença. Lógico que pelo nível de combate do Final 7 Rebuff, o 60 FPS, ele te dá um pouco mais de fluidez, até mesmo... Faz diferença, você sabe que faz diferença.
Não. No caso do Rebuff, eu não consegui jogar a 30. Não. Assim, jogo muito agitado.
Mas o Alan Wake é super de boa de jogar em 30 FPS, sabe?
Ah, porque ele não é frenético, pô.
Pô, Alan Wake eu joguei no Series S a 30 de boa.
É tipo se você quisesse jogar, sei lá, um COD a 30 frames, tá? O modo...
Sim, olha, é aquele negócio. O jogo, quanto mais agitado, mais você vai sentir falta de um frame rate mais alto. Se o jogo for um jogo um Resident Evil, um Alan Wake, você joga tranquilaço. Plataforma, você joga tranquilaço a 30.
Hoje, sinceramente, eu prefiro a opção de 60.
Não, tá, eu também, mas...
Então, qualquer jogo.
Quando foi que a gente começou com consoles em 60 FPS? É uma coisa nova ou é tipo desde PlayStation 3?
Não. A gente começar a bater pé por querer 60 FPS é recente. Porém, no...
É, mas 60 frames é desde o Nintendinho, pô.
Não,
desde o antigão. Sim.
Não, mas assim, jogo pixel art, jogo pixelado, 60 era o padrão, mas a gente nem sabia. Mas assim, no Play 1, tinha o Ridge Racer era 60 FPS, Tobal era 60 FPS, mas Blood Roar 2 era 60 FPS, você sentia. Mas eu vou ser bem honesto, eu não sabia dizer o que era FPS. Eu sabia que o jogo era... A gente falava que era mais rápido. Ou não sei se vocês lembram, quando a gente ia jogar um jogo de luta no Play 1, porque o Play 1 era sofrível para jogo de luta de, 2D, jogo de Capcom. Cara, quando tinha um especial muito grande que dava aquela queda de FPS, nem era queda de FPS que chamava de slowdown. Porra, o jogo deu slowdown e tal. Então, assim, 60 FPS existe desde sempre, mas a gente exigir 60 FPS começou na geração passada. Essa gritaria de 60 FPS.
É, o Final 7 eu prefiro ele 60 borrado do que 30 lento. Então, pra mim não é o importante. E aí é foda, né? Porque é de experiência para experiência. É, a geração, e aí volto naquele ponto. É, a geração, a gente, muitas das vezes, o que a gente quer não é gráfico, é jogo. Mas quando muda a geração videogame, você quando coloca do lado a lado um jogo de Play 4 e Play 5, você espera que tenha diferença. Que eu acho que é o que ainda a gente não viu, sabe? A gente tá basicamente, sei lá, tem 6, 7 jogos que realmente são exclusivos que a gente aproveitou nesses últimos 4 anos no videogame. Sei lá, Final Fantasy Rebuff, Baldur's Gate, o que mais que saiu, assim, que seria exclusivo. E é até difícil de lembrar, sabe? Então, eu não sei se realmente, eu sabendo do que eu sei hoje, lá atrás eu compraria o Play 5... De pré-venda, sabe?
Não, eu compraria.
A não ser que tivesse algum jogo que realmente fosse bem exclusivo.
A qualidade de vida melhorou muito, porra. A placa de rede, SSD. A placa de rede do PS4 era uma bosta. O meu era o PS4, primeiras versões. A placa de rede era uma merda. Então, assim, teve melhorias de qualidade de vida que... Cara, você volta no PS4, o meu sobrinho tem PS4. Pô, às vezes eu tô vendo ele mexendo, me dá uma agonia de você ver load, cara. Pô, o load praticamente morreu essa geração, entendeu?
É, tudo bem, Ratchet Clank, Stellar Blade, Street Fighter 6, são jogos que saíram agora recente, né? Fazem sentido, sim. E aí o que você falou, esses jogos começaram a sair agora em 2024, cara. É, então, assim, talvez o Pro...
Desses, o único que é cronogênico é Street Fighter 6.
E se faz, você sai pra Play 4?
Sai pra Play 4.
É, então aí, por exemplo, eu comprei o PlayStation 4 Pro na época, que eu falei que o motivo, né? É, eu tinha aquele primeiro modelo do Play 4 Pro, que se você assoprasse ele já tava o Blu-ray. Porque era aquele botão maldito dele lá, que não podia nem chegar perto, que ele já tava o disco por causa de pouca coisa. E a primeira vez que eu fui jogar Monster Hunter, ele começou a decolar voo. Aí eu falei, não, esse meu videogame, acho que tá na hora de eu pegar um modelo próprio, pra pelo menos ter um conforto aqui, que eu já queria trocar. Eu ia trocar o FAT por um Slim ou um FAT normal, que não tivesse problema no botão. Aí, como eu tive o trabalho de vender, eu falei, eu comprar o Pro mesmo. Mas eu não sei se vou comprar o Play 5 4, o Play 5 Pro.
O exemplo do Monster Hunter, quando eu jogava Monster Hunter World no meu Xbox One, quando eu tinha Xbox One, eu lembro que eu jogava com os caras lá no Xbox. E aí meu load era eterno, tá ligado? E aí o cara que tinha Xbox, o Xbox X mesmo, mas nem o Series X, não. Tinha o Xbox X, o load era muito mais rápido, cara. Então, o bagulho era muito ruim, mano. Era muito difícil, cara. Rodava, o bagulho rodava...
E eu te pergunto, o que que você não vai lançar que é console seller tirando o jogo da bunda lá, do Stellar Blade? Entendeu? Esse ano não tem alguma coisa assim. Acho que vai ser o quê? 2025 agora que já vai ter lançamento de jogo, né?
Sabe o que vai ser console seller? FIFA 25, pô. Isso que é o console seller, porra.
Call of Duty.
É o Call of Duty.
O Helldivers. Helldivers joga numa roda do Play 3. E foi o maior surpresa da Sony 2024.
Mas console seller é FIFA 25, é COD, Fortnite. Tem muita gente que compra console pra jogar Fortnite, cara.
Então, mas por exemplo, mas ainda nessa geração. Mas por exemplo, você não acha mais interessante em vez de um Play 5 Pro o movimento da Microsoft fazer um portátil, colocar um Xbox Series S na sua mão? Por que a Sony não coloca um Play 5 versão performance mode na sua mão? Que seria muito mais interessante do que aquela bosta de modo remoto lá de. aquele videogame. Não era um videogame aquilo, era só uma tela, né? Eu nem sei que porra que é aquela, na verdade.
É que na real eles não querem mexer em portátil, não. Não tem nem porquê eles irem pra esse mercado, velho.
Não tem. 100 milhões de cópias de vendas de Nintendo Switch. Não tem o porquê de você fazer um portátil.
Não tem como eles baterem Nintendo, pô.
É porque eles não querem fazer um portátil decente, cara.
Mas, o Luigi, espaço, assim, eles não querem vender 100 milhões. Aqui eles querem. Mas eles, se eles pegarem e lançar um portátil pra vender 10 milhões, já é alguma coisa. A Sony tá lançando...
Astrobot é a cara de um jogo...
Sim, mas assim, tu vê, a Sony tá lançando acessório a rodo, porque é barato pra ela. A margem, o retorno é muito alto. Lança, sei lá, a Microsoft lança um portátil, é porque a Microsoft... Porque, assim, o que essas empresas ganham dinheiro é vendendo jogo. A Microsoft já não vende mais jogo, então não sei como eles ganhariam dinheiro com portátil. Porque hardware também não dá dinheiro. Mas, assim, cara, eu não vejo nada que inviabilize a Sony, por exemplo, lançar um portátil e que vai vender jogo, o mesmo jogo que você comprar no PS5, você pode jogar no PSP novo em resolução mais baixa, no, sei lá, eu acho que tem espaço.
Cara, eu falo a verdade com você, eu falei que eu ia comprar, olha só o que eu falei do Botaficha lá de previsões dessa geração, eu lembro, o Léo lembra. O Starfield vai me fazer comprar um Xbox. Essa frase ela é toda errada.
Você tem Xbox aí? Só pra saber?
Não, porque saiu pro PC. Aí eu tinha falado assim, não, se ele fosse realmente só exclusivo de Xbox, ele me faria comprar um Xbox. E hoje eu falo com você.
Ainda bem, porque é uma bomba.
Se o Xbox... Não, olha que maravilha. Olha, eu defendendo a Microsoft. Se sai um Series S portátil com o catálogo do Game Pass... Quem é Steam Deck perto do que a Microsoft tem potencial de fazer com console portátil, Luiz?
Mas isso se chama xCloud, pô.
Tá, mas é tipo assim, você sabe que a experiência que é xCloud que a gente tem hoje no Brasil, com a internet que a gente tem? Você tá, sei lá, na casa da... Lá no sítio da casa da sei lá, de alguém. E aí não tem internet é ruim.
Não, mas esquece a gente aqui, pô. A gente não é parâmetro pra mercado de game, pô.
É lógico que a gente é parâmetro. A gente tem um podcast de videogame, a gente é o consumidor.
Sim, mas pro mercado gamer, cara, Brasil não é nada, pô.
Não, você tá subestimando o Brasil. O Brasil, eu acho que ele teria um grande potencial da galerinha comprar um portátil da Microsoft, cara.
Não tem, pô. O brasileiro médio ganha nem R$1.500 por mês, pô.
Se vender o portátil no mesmo preço do console, vende, cara. Vai vender mais do que o próprio console. Ainda mais se for híbrido, igual eles estão querendo fazer. Que é igual a parada do Switch, de você ter um Series S híbrido portátil e colocar na televisão. Cara, olha a chance que o Phil Spencer tem de se redimir com os brasileiros. Principalmente, eu acho que o caminho, em vez de fazer Pro, deveria ser esse. Esquece essa coisa de 60 FPS em 4K, pensa, vai desenvolver o PlayStation 6, enquanto isso me vende de novo um outro Play 5. Olha que doideira, velho.
Não, eu acho que tem espaço para portátil. Inclusive, eu acho que o duas pessoas que eu acho que comprariam o portátil da Sony ou da Microsoft. O Alisson, que o Alisson compra tudo, que Alisson comprou o PSVR 2, então ele compraria o portátil.
Não, se você conseguir aproveitar sua biblioteca na sua conta do portátil pro outro, é lógico que ele compraria. Ele só pra jogar FIFA, aquela trecheira lá de igual o Luiz falou do FIFA 25.
Sei não.
Não, por exemplo, você vai comprar um portátil pra jogar Silksong? Não vai. ninguém quer saber de Silksong aqui.
Não, tem que ser um jogo, primeiro, o portátil, você tem que jogar jogos que existem, né? Não tem como você jogar um jogo que não existe.
Exatamente. Acho que a gente vai perder o beat aí do Twitch.
Não, pior que o Silksong, pelo jeito, vai ser esse ano.
Eles anunciaram dia 1º de abril, aquilo lá foi piada ou foi verdade, o Silksong? É, porque foi trollagem, né?
Ah, tava vazando data de um monte de lugar, né?
Não, porque anunciar a data do dia 1º de abril foi foda, hein, velho?
Não me leva a mal, os caras estão 7 anos pra lançar um jogo pixel art, pô, tá de sacanagem,
cara. Cara, e pior que nem é pixel art, é o vetor, jogos vetor. Eu gostei da arte do jogo, falar bem sincero com você, eu quero jogar o Silksong. Tá aí, eu tendo um portátil da Microsoft, eu jogaria Silksong na maior felicidade do mundo.
Mas pra quem só jogar Silksong no Microsoft, você tem Nintendo Switch, caralho?
Porque eu quero ver um console, eu quero um portátil da Microsoft, em vez de um Pro, um videogame Pro.
Porra, pra quê, velho?
Em vez de um Xbox Pro, eu quero um portátil.
Pablo, você sabe onde eu vou jogar Silksong? Aqui, ó, onde eu vou jogar Silksong.
Ah, não, aí o jogo merece uma tela melhor do que essa aí, Léo, me ajuda aí.
Essa tela é IPS, 3, é uma maravilha, cara.
Não, o jogo é bonito. Eu tenho que reconhecer que eu joguei o primeiro lá, eu gostei demais, cara. Eu não esperava nada, tá? E eu achei bem divertido.
Não, eu gostei também de Hollow Knight. Eu só não acho que é essa Coca-Cola toda que o pessoal que tenta evangelizar a gente fala, entendeu?
Nossa, Jesus do Thiago Salomani. Abraço, tá aí assistindo a live.
Entendeu? Não é isso tudo. Ele não é.
Não, claro, é só porque eu não esperava nada do jogo, então eu quando eu vi, eu tava me divertindo, sabe? Eu achei interessante.
Não, Castlevania Sinfonia da Noite, mas é um bom jogo, pô.
Não, é um bom jogo.
É um bom jogo.
Ah, sim. Quando eles colocarem cor e colocar música boa, aí vai subir o patamar do jogo.
Mas o jogo é gótico, cara. Faz parte da mitologia do jogo. Até eu entendi isso, sabe? Eu não sei, sabe? Então, voltando assim, falar a respeito dos jogos da geração nova, eu não sei, eu acho que eu queria, sabe, ver aquilo que foi o Metal Gear 5 lá no Play 4 pra mim. Eu queria, sabe, aquela experiência de ver algo que, sabe, não é fotorrealista, mas você sentir aquela textura que você, não, caraca, isso só roda realmente aqui no Play 5. Porque o que eu tive com o Horizon lá, o Forbidden West, eu vi também no Play 4, falei, caraca, tá muito bonito o Play 5, mas no Play 4 também tá muito bonito, então...
Pô, mas você usou um péssimo exemplo, cara, porque Metal Gear 5 saiu no PS3 também, pô.
É porque eu não tive Play 3, e o primeiro contato que eu tive dele realmente foi no Play 4. Então, eu tô falando pela experiência. E se ele saiu com aquela qualidade no Play 3, é mais impressionante ainda, tá? Mas é Hellblade. Falaram aí de Hellblade. Hellblade, ele mostra, ele realmente parece que é um jogo de nova geração? Ou é mais aquela questão de... porque parece que é muito...
Eu acho que ele tá mais uma tech demo. Sabia? Parece. Ele tem cara de jogo tech demo, velho.
Cara, eu confesso que eu ainda não vi nenhum vídeo de gameplay dele. Eu só vi aqueles vídeos lá de...
Também não, aqueles vídeos scriptados, né?
Eu quero ver ele em funcionamento.
Ele é um jogo interessante pra gente basear assim, realmente, tá começando a se esforçar pra nova geração, sabe?
Pô, e vou te falar, a gente fica zoando que Hellblade 2 vai ser a 30, mas se o jogo for no ritmo do primeiro jogo, não tem nenhum problema ser 30, tá?
Não, jamais, eu jogaria fácil um jogo daquele em 30, porque é um jogo muito cadenciado. Eu não jogo, por exemplo, Last of Us não precisa de 60 FPS, a gente falou de vários jogos de história, que é muito... O próprio Resident Evil não precisaria, sabe? Alguns jogos perdem, jogos de corrida, jogos de luta, mas aí são cenários contidos que você consegue colocar 60, porque jogo de corrida é aquele cenário que carregou, tá pronto, não tem mais o que peso para aquilo, é uma pista de corrida, né? Um espaço aberto. E carro, você só tem que processar as rodas, o carro é estático, né? A não ser que ele quebre, você não tem física ali, mas então assim, eu não sei o que esperar para os próximos anos a respeito e se realmente... Sei lá, será que as gerações já não deveriam, em vez de durar 6, 7 anos, deveria durar 10? será que o PlayStation 6 deveria ser lançado lá em 2030? Do que 2026, 2027? Que deve ser o que vai sair daqui 2 anos, talvez?
Ah, cara, é complicado fazer esse tipo de previsão, porque a próxima geração vai começar a aparecer quando tiver uma queda nas vendas dessa geração atual. E aparentemente, a gente, de acordo com a Sony, né, aparentemente a gente já atingiu o pico do PS5. Da Xbox, eu acho que já passou até antes. Então, assim, quando eles começarem a ver que as vendas estão caindo, que não vai chegar perto da...
Eles anunciam alguma coisa.
Começam a soltar alguma coisa, entendeu?
Quantas cópias vendeu o Play 5? Foi 50 milhas?
Eu acho que... Não, acho que já tá na casa 60.
Não, eu acho que a última divulgação foi 50, foi, não?
Foi 50 milhas, eu acho.
Então, ele tá um pouco abaixo do PS4, mas é aquele negócio. Eu não acho que ele vai chegar no 50 milhões, não.
É porque, por exemplo, o Unreal 5, se você vê as tech demo, o que, que ele tá sendo capaz de fazer... Ele realmente parece gráficos de um PlayStation 6. Mas agora que as pessoas... O Play 5 saiu, ainda estavam fazendo jogos em Unreal 4. Agora que as pessoas estão começando a desenvolver jogos de Unreal 5, que dizem trazer a revolução de textura, foto hiperrealista com lumens, que não vai... É melhor que Unreal 3, é caralho a 4. Mas a gente só vê isso ou no final da geração do Play 5 2026 com um jogo que eu não sei qual esperar, porque a gente não tem o quê? God of War, não sei se a gente precisa esperar pra essa geração.
Cara, eu posso falar uma coisa que eu acho que... Eu posso estar pensando uma merda, mas eu acho que a gente vai ver esse pulo gráfico, tudo, quando eles começarem a usar a IA pra programar jogo. No sentido de, tipo...
Não, Luiz, porque assim, o que eu consigo ver IA trabalhando é fazendo código, mas a parte...
Você sabe onde eles vão usar IA? Que eu tenho certeza que vai ser, por exemplo, é o que a Ubisoft que está colocando IA para NPC, gera NPC e conversas?
Sim, então, isso é código, isso é linha, entendeu?
Não, mas eu digo, eu acho que a gente vai chegar... Quando eu digo que eu acho que vai ser um patamar, porque aí vai diminuir o tempo de produção. Sei lá, chegar e falar na... Cara, isso eu tô fumando banana mesmo. Sei lá. Vai lá.
Literalmente o Luiz tá fumando banana. Por que você tá fumando uma banana, Luiz?
Tipo, escrever lá no código, faça a cidade de Nova York aí no Unreal 6 aí e já era. Aí gera, sei lá quantas horas. Aí gera perfeitamente, tá ligado?
Não, isso aí é muito lá na frente, Luiz. Eu acho que hoje as aplicações vai ser escrever roteiro, texto.
Upscale e IA faz todo sentido mesmo de você gerar quadros, sabe?
Eu acho que isso já está sendo usado, né?
Sim, mas vai melhorar, né? Hoje em dia ainda tem alguns artefatos, a tendência cada vez vai melhor, né?
Não, mas eu digo IA porque eu acho que a IA vai chegar um momento que a IA vai conseguir fazer coisa melhor que a gente faz, tá ligado? Eu acho que isso aí vai chegar num momento.
Olha, eu acho que nesse momento a IA já faz qualquer coisa melhor do que eu.
Precisa ser IA. Tem um peixinho no aquário que consigo zerar Pokémon Red e acho que eu nunca zerei Pokémon Red. Não precisa de um IA pra isso, não. Ou Dark Souls. Teve aquele negócio do peixinho no aquário também que zerou Dark Souls 2. Nossa, loucura.
Cadê o Ibama pra tortura com os animais? Imagina.
Não, é porque o pessoal deixava aquele negócio que o peixinho ia pra direita, aí ele aplicava um botão da direita no stream que colocou um peixe pra jogar Dark Souls, uma parada dessa. É tipo assim, se o peixe fosse pra direita, ele acionava um comando do Dark Souls pro cara ir pra direita. E ele sim ia, sabe?
Aproveitando o assunto IA, ô Luigi, tem que começar a implantar IA aí pra editar podcast, cara.
IA pra substituir você na edição disso aí, ó.
Ah, então, no caso do Reaper já tem um bagulhinho lá de Trim, né? Que é meio que é o programa que faz sozinho, pô.
Que é isso. O Trim ajuda demais, viu? Eu usei ele é ótimo.
O Trim, ele tira 100% do tempo, velho.
O dia que a edição de podcast tirar os que a gente tem de mania, né? Aí ele resolve bastante a sua vida também, né, Luiz?
Ah, o qual o programa que eu vi que tem isso? É o... CapCut já faz isso já. Só que você tem que pagar, tá ligado? Pra fazer.
Tem um amigo meu que é adepto, fala que editar podcast é uma das coisas mais fáceis. É só ir lá, tirar os espaços e salvar como...
O problema de editar... Sabe o que é o problema de editar podcast? Ele é um trabalho extremamente que, assim, você não pode escutar uma música enquanto edita, você não pode assistir televisão enquanto edita, porque você está concentrado no áudio, então você não concentra em outras coisas. Não é como se você estivesse editando vídeo. Quando eu edito vídeo, por exemplo, ou foto, eu estava escutando música, eu estava com alguma coisa de white noise do lado, mas editar podcast, e você ouve, vamos supor que o podcast tem uma hora, você ouve 3-4 horas do podcast, você tem que ficar revisando, você vai e volta sempre escutando a mesma minutagem, então é muito...
Mas ô Pablo, é verdade que você fotografa?
dizem que sim, né? Eu sei nenhuma foto, eu não fotógrafo sem nenhuma foto, como diria o Salomone.
Bom, acabamos então por aqui, senhor Pablito? Algum assunto que você queira puxar?
Não, só pra puxar aqui pra gente só pra poder finalizar com a linha de raciocínio, então. O veredito de cada um, eu acho, na minha opinião, que a gente não tá numa geração perdida, mas talvez. Como que eu vou poder criar essa linha de raciocínio? Talvez a geração anterior pudesse ter sido. Ter durado ainda mais uns 2 anos, sabe? Eu acho que o Play 5 ele deveria ter sido lançado, a geração atual deveria ter sido lançado ano passado, sabe? E não em 2020, durante a pandemia. Não sei também se a pandemia atrapalhou, porque eu tô sentindo um hiato muito ruim, por exemplo, esse ano. O que, que a gente vai ter, sei lá, do GOT? Final Fantasy Rebirth, Dragon's Dogma e Stellar Blade?
Não, pô, Stellar Blade não. Eu acho que não.
Não, né? Então, assim...
Não, pai, eu acho que pode ter um jogo da Ubisoft aí, ou Star Wars, sei lá.
Não, Star Wars não... Cara... E assim, até o Nintendo Switch esse ano vai lançar algum Zelda, algum Mario, Luigi? Eu sei que tá mais inteirado. Microsoft também não vai sair nada. Então, assim, 2024 não tem nada, cara. Vai ser um ano de hiato que se tivesse empurrado os lançamentos pra frente, seria até melhor. Então, vai ser, acho que, o pior GOT da história, tirando o que o Overwatch ganhou.
Eu acho que o que vai sair vai ser da Nintendo, acho que é só Pokémon mesmo.
Ah, mas Pokémon não é carne de vaca, né? É a mesma coisa todo ano. Enfim, assim, então eu acho que a gente tá na geração... A geração, graficamente falando, pra mim, ela não avançou. Eu não acho que se você tem... se você tem quer trocar de videogame, essa é a hora certa. Não porque da evolução gráfica, mas sim pela oportunidade de jogar os exclusivos que tem hoje.
Vai baratear muito também o Play.
Vai baratear, porque muita gente vai vender o Play 5, então espera ser o próprio pra você comprar um Play 5 usado, que é a melhor coisa que você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu compro, por exemplo, um Play 6 na pré-venda, como eu fiz com o 5, antes de realmente ter um jogo que me faça... Não, agora sim eu preciso de um videogame novo. E não é Silk Sonic.
E você, Léo?
Cara, eu não me arrependo, tá, de ter pego o PS5, de ter mudado de geração. Eu acho que o SSD, a qualidade de vida que ele trouxe é muito boa. Como eu falei, eu não esquento muito para que todo jogo tenha que ter 4K 60. Eu acho que nunca foi minha intenção, meu objetivo ao comprar. Eu só acho que os jogos não estão fazendo jus a gente ter migrado. Não tem nenhuma experiência, e eu não digo exatamente gráfica. Não tem nenhuma experiência que você jogue, cara, esse jogo só poderia ter sido feito nesse console. E eu não digo gráfico, às vezes escala ou algum recurso que só pudesse ser feito usando, sei lá, o DualSense ou usando a velocidade de internet ou a velocidade de processamento com SSD. Porque, olha só, gente, o SSD não é só para load. O SSD ele pode fazer uma série de coisas, ele carrega qualquer coisa mais rápido. Então, ele não precisa ser aplicado só para load.
Não, o Fast Travel do Final Fantasy Rebirth é indecente, é 1 segundo literalmente, é bizarro.
Mas sabe isso aí que você falou, ô Léo? Sabe que empresa faz isso de você só consegue jogar esse jogo aqui? A Nintendo.
Sim, mas a Nintendo, eu não sei, eu tô curioso de saber como é que vai ser o novo console da Nintendo, para saber o que ela vai fazer de diferente. Mas essa geração, resumindo, essa geração, você não tem aquele jogo que você sabe que ele só existe aqui, só poderia ter existido aqui. Eu realmente não, essa é a minha decepção. mas eu não me arrependo de ter migrado. Acho que ainda deve aparecer essa experiência, mas vamos aguardar. Eu não sei, o Kojima prometeu o Fizing só para a próxima geração, né? Então só na próxima geração que a gente deve ter algo parecido.
Ah, eu no meu caso acho que a gente está talvez no meio da geração?
Sim, sim.
Então acho que ainda tem muita coisa para rolar ainda. Acho que o grande problema nisso tudo foi a forma como a Sony marketeou, como o Xbox também marketeou, querendo ou não. Acho que esse foi o grande problema da parada. Se eles não tivessem prometido aquilo que eles prometeram, eu acho que a gente não estaria discutindo isso aqui, pra falar a verdade, sinceramente.
Uhum.
Então eu acho que ainda tem muita lenha pra queimar. E sempre, isso é sempre, gente, não tem como. Todo final de geração é a... seus dois últimos anos sempre é o ano daquela geração onde a gente vai ver coisas inacreditavelmente boas, assim, né? Então, foi assim como, por exemplo, com o The Witcher 3, que foi no final da geração da geração passada, foi retrasada, não lembro mais. Foi Play 4, não foi? Final do The Witcher 3 foi meio da geração?
Não, ele foi antes.
Foi primeira metade, né? Saiu final de 2013, foi início da geração, ele saiu em maio de 2015, foi primeira metade.
Na primeira metade, né? A gente tem aí no final, final do Play 4, The Last of Us 2, talvez?
Isso, foi na reta final. Saiu o The Last of Us 2, saiu 6 meses antes do PS5.
Então, acho que a gente só vai ver esse ápice mesmo, acho que no final da geração, nos dois últimos anos, quando a galera tiver realmente boa programando pra arquitetura, pro console, né? E, obviamente, quando sair o Play 5 Pro, isso pode aumentar um pouquinho mais a vida, né?
Sabe de quem que é a culpa da gente estar nessa ladainha de 60 FPS aí? Porque se os caras tivessem liberdade de fazer jogos a 30, a gente teria jogos mais cinematográficos ou jogos mais grandiosos. Só que a preocupação de agradar o Alisson em colocar 60 FPS tá fazendo isso aí com todo mundo, entendeu? Então...
eu acho que não tem obrigação não, mas, porra, eles vendem que 60 FPS é o normal, o novo normal, aí foco ferra tudo, né?
Pô, você sabe quem eu acho que também é uma grande culpada nisso? É a Microsoft, quando lançou o Xbox X, né? O One X. Que falava, nossa, this is a monster. Falava teraflop, caralho, A4.
Eu vou te falar que a Microsoft, eu concordo com você, a Microsoft é a grande culpa, porque ela falava, tu lembra do anúncio, como é que era o marketing do One X? É o console mais poderoso já feito. Aí o Series X... é o console mais poderoso já feito. Aí quando você pega comparativo do Digital Foundry, quando não perde pro PS5, tá empata. Aí, porra, aí você tá de sacanagem.
Aí, mas se você for perceber, isso foi ela que começou com essa parada, né? Ela, o mesmo marketing que a SEGA fez lá nos 16-bits com o Blast Process, ela fez aqui também, falando teraflop. Cara, ninguém sabe até hoje que é teraflop. Tanto porque o Series X, eles não venderam assim com teraflop, nem, né, com esses números, assim, com esses nomes todos difíceis pra fazer um charme pra vender.
Não, o Series X eles venderam, né? Vai ter 12 teraflops, aí todo mundo sacaneado antes de lançar, o PS5 vai ter só 10 teraflops. Pô, na prática, você não vê assim 20% de diferença, né, de desempenho.
Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou o podcast até aqui. Não esqueça que a gente tem redes sociais.
Calma. Só mais agradecer aqui a participação do chat.
Exato. A galerinha que apareceu aqui. O Alisson, isso. O Thiago, minha namorada.
O Jão.
O Jão. Também o pessoal que ficou na moita, que a gente fala aqui.
Ficou na moita.
Fica no lurk, né? Só mutado ali. Agradecer a todo mundo. A gente espera fazer isso sempre agora, né? Acredito eu. Não sei como vai ser. A gente tá gravando no dia 9 do 4, né? A gente vai lançar essa semana o podcast, vai lançar dia 12.
Glória a Deus, saímos do hiato. Não temos mais tapa pro buraco, então a gente tem que gravar, né?
É, exato. Dia 12, por exemplo, sexta-feira, o Douglas quer gravar de Horizon, o Forbidden West. Não Forbidden West, é o Horizon Chase, né? Horizon Chase, não. Horizon, lá tá longe. É todo mundo nome, velho.
Caraca, vocês vão gravar um jogo que eu mais queria gravar um podcast na sexta-feira. É lógico que eu vou ter que participar.
É o primeiro Horizon, gente. É da Aloy lá. O primeiro jogo da Aloy.
Horizon. Nossa, pior que Forbidden West é o segundo.
Não é o Forbidden West, é o outro, né? É que tem três Horizon, né? Tem Horizon Chase Turbo, tem Horizon da Aloy e Horizon Forbidden West.
O Horizon não ajuda porque até é Zero Dawn, gente, pelo amor de Deus.
É Zero Dawn, Zero Dawn.
E até as expansões mudam o nome do jogo, então é difícil.
Então, aí dia 12 a gente vai gravar aí de Horizon Zero Dawn, tá? Não é Horizon Chase ainda não, tá?
Zero Dawn.
Ainda a gente vai gravar do Horizon Chase, porque o Horizon Chase merece um podcast próprio.
Aí você não participa não, pode ficar à vontade.
É um joguinho muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem acompanha até aqui. Espero que vocês tenham curtido a gravação, a live. Vou mandar a raid aqui, mas muito obrigado, galerinha. Até a próxima. Valeu, falou, fui!
Tchau!
Valeu!
Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.